Parashá de esta semana, Parashá de Vayechi. Parashá de Vayechi, a última Parashá do livro de Gênesis. Encerramos um ciclo inteiro. Encerramos o ciclo não somente de Gênesis, sino que encerramos também um ciclo que trata sobre a vida de Yosef, que nós vemos, inclusive, todas as últimas quatro Parashiot. Estamos conversando sobre Yosef, os ensinamentos de Yosef. E Parashá de Vayechi, se bem começa nos dizendo, Vayechi, Yaakov, Mitzrayim, 17 Shana. Yaakov viveu no Egito 17 anos, e ele teve 147 anos quando ele faleceu. Depois fica ainda Yosef, com seus irmãos. A Torá nos conta como foi o enterro de Yaakov. Vamos, estou dando um breve release. Yaakov, é enterrado na terra de Israel. Ele pede para Yosef jurar, faz ele jurar que iria enterrar na terra de Israel junto no túmulo de Machpelá com Rivka, Abraham e Sara, Yitzhak e Rivka, e ele com Leá. E Rachel está no meio do caminho. Yaakov inclusive pede desculpas que ele enterrou Rachel no meio do caminho, não levou para enterrar, era mãe dele. Agora vem pedir para Yosef um favor, me leva para lá enterrar lá. Yosef vai replicar, como? Você vem pedir para ser enterrado dignamente e a minha mãe você largou no meio do caminho? Rashi traz um comentário muito interessante mencionando a profecia que diz Kol baraman ishman eivechet amrurim Rachel mevakal banea, que Rachel está lá, Yaakov enterrou ela de propósito lá. Porque quando os Yehudim vão para o exílio para a Babilônia, junto com o profeta Jeremias, ela vai sair à beirada do caminho e ver os filhos sendo levados para o exílio, e ela vai interpelar e pedir para Deus interceder, ela vai chorar. Mevaká al-banea, ela chora por seus filhos. Então Rachel vai interceder a Deus, por isso que ele entrou no meio do caminho. Para quê? Para ela poder reclamar a Deus, olha o que está acontecendo com meus filhos. E aí o mérito de Rachel é tão grande que Deus promete para ela Meni kolech mi vechi beinaich min dima, poupa tua voz de janto e teus olhos de lágrimas, que yesh sachar lepoulatech, a recompensa para teu trabalho, isso que você está rezando e pedindo por eles, veshavu meretz oyev, veshavu banim ligvulam, e voltarão de uma terra inimiga e voltarão os filhos às suas fronteiras. Que isso basicamente, inclusive, esse texto, esses versículos, são os que o Bnei Akiva tomou como, o movimento Bnei Akiva, como himno deles. Beshavu vanim ligulam. Voltarão os filhos para suas fronteiras. Então, Yaakov menciona tudo isto para Yosef, estou fazendo bem sucinto, como introdução. Para quê? Para poder dizer para ele, olha, eu tive um motivo pelo qual fiz isso, mas contudo eu peço para você me enterrar e me levar na terra de Israel, etc. Yosef leva Yaakov para enterrar na terra de Israel. Quando Yosef volta do enterro, os irmãos vêm falar para Yosef, olha, papai deixou um testamento, deixou um pedido para você não se vingar da gente. Eles ainda tinham um receio de que Yosef ia se vingar. Yosef volta sobre a posição dele, nós vamos ver se dá no shiur tempo de analisar isto. E posteriormente, Yosef, quando termina a paraxá, que Yosef também, ele acaba falecendo, ele chegou a ver seus filhos, seus netos, e ele acaba falecendo, e ele é embalsamado, enterrado no Egito, ele fica lá, e depois vai ser...
Joga no Nilo,
ele vai ser... Na hora da saída do Egito, ele pede para o pessoal, ele diz, vai chegar o dia que Deus vai resgatar o nosso povo daqui, quando vocês vão embora, levem meus restos mortais junto com vocês. E aí depois...
Embalsamado?
Yaakov também. Yaakov também foi embalsamado, inclusive. Yaakov recebeu todas as honras.
Dos
Egípcios. Sim, deram todas as honras reais. Era o pai do vice-rei.
Mas
Por nós não seria brindar o samar.
Não tem muita opção.
Na verdade, é uma questão de cavô. Não é um balsamão, como chama? Sim, mas é embrulhado, tipo.
Sim, mas o processo de embalsamamento, ele implica numa série de retiradas de órgãos?
Não, isso não fizeram. Sem isso. Foi. Isso não era feito. Isso pode ser que se faça hoje em dia, para evitar a decomposição dos órgãos e tudo. Naquela época, ao contrário, se preservava o corpo por inteiro. A ideia era com preservar o corpo por inteiro. Como eles faziam para o corpo não entrar em decomposição e tudo mais, se traz que eles tinham técnicas muito avançadas, inclusive a mumificação e tudo mais. Mas os corpos não eram, como chama?
Mutilados.
Sim, mas um dos motivos que Jacó não quis enterrar no Egito foi para não venerarem.
Para não fazerem dele uma idolatria. Por quê?
Porque ele, quando se aproximava dele, ele deu abraçar para o
Faraó. É não, Jacó. Ele deu abraçar para o Faraó. Na verdade, está trazendo os comentaristas. Quando semana passada ele se encontra com Faraó e tem um encontro muito interessante. Faraó pergunta para Jacó, na primeira conversa que os dois têm, que idade você tem? Que Jacó respondeu? 130 anos, muito maus, poucos e maus, e ainda não alcançaram os dias de meus pais. Ainda tem um longo caminho pela frente. Que conversa mais ingrata, certo? Você vê um cara, pergunta que idade ele tem, o que ele te responde?
Poucos e maus.
Então, por quê? Porque Faraó estava com medo da idade de Jacó. Jacó, quando chegou no Egito, quantos anos de fome já tinha?
Dois anos
tinha passado.
Faltavam cinco.
Jacó pensou, Faraó, que cada vez que ele fosse para o Nilo ia crescer a seu encontro. E efetivamente aconteceu, e diz o Midrash, e Rashi comenta isto, que o rio começou a crescer e automaticamente acabou a fome. Aqueles 5 anos de fome que estavam para vir ainda acabaram. Então Jacob trouxe uma brajá para o Egito tão grande que aconteceu. Então na prática, com essa brajá que Jacob trouxe neste momento, simplesmente acabou todos os problemas. Por isso que Jacob tinha medo de que fizesse dele uma idolatria.
Não,
por quê?
É? Porque Faraó perguntou para ele a idade.
Porque tinha medo que termine Abrahá. Ele pensou, bom, se Abrahá veio com Jacó, mas ninguém quer passar por um teste de fome.
Não,
Yosef
preparou o Egito para não haver fome.
Mas houve fome. O pessoal passava necessidades, o pessoal teve que vender as terras para Faraó e tudo mais. Se você vê, no último trecho da paraxá da semana passada, certo?
Ele tinha que vender.
Ele vendia as terras e tudo, venderam as propriedades, venderam primeiro tudo que eles tinham. E para que você fez isso?
Porque estava com fome.
Não. Porque aí você vendia a terra, aí deslocava cada um para outro lugar, e dessa forma, quando chegaram ao povo de Israel, assim Rashi explica, quando vieram, ninguém ia dizer, tá vendo? Chegaram os gringos. Por quê? Porque todo mundo era gringo, ninguém sabia se eles vieram da terra de Canaã ou se eles eram uma tribo que estava no povoado vizinho, porque todo mundo foi deslocado. Então, de fato, todo mundo era gringo.
Não estragou a comida também, não comeram?
A comida deles estragou, eles vieram reclamar para o Faraó. Aí, porque Yosef mandou eles ainda fazer Brit Milá. Eles vão reclamar com Faraó, o que é isso? Olha, ele decretou que a comida de vocês, que vocês não estocaram direito, e apodreceu. Você quer que ele decrete sobre vocês também? Se ele manda fazer Brit Milá, faça Brit Milá. E de fato, por que ele mandou fazer Brit Milá?
Fizeram Brit Milá quando eles foram para o Egito, diz que só o Shor Tlevi fez Brit Milá, e virou costume egípcio?
Não virou costume.
Ele fez
só naquela
hora, não sentiu diferença.
Um cara faz, sendo um filho, etc. Tá, passa de uma geração.
Não. Foi um decreto oportuno naquele momento. Mas naquele momento, Yosef deu como uma regra: isso vai evitar doenças numa época de fome, sei lá o que, isso vai ser positivo. Ninguém questionou. Yosef decretava, sabe, todo mundo via que o que tinha ele, como chama? adivinhado ou antecipado ou decifrado os sonhos de Paró, estava se cumprindo. E ele que fazia? Ele fazia de conta que ele ia tudo numa taça, que tinha aquela taça mágica, certo? Então, Yosef lia na taça, bom, todo mundo agora tem que fazer, todo mundo ia e fazia. Era o bruxo da época. Então obedeciam. Aí quando ele mandou todo mundo fazer Brit Milá, o que acontecia? Ninguém ia reclamar, o povo de Israel, ó, tá vendo, são diferentes, sei lá o quê. Yosef fez de um jeito que quando o povo de Israel estava lá instalado, ele era mais um. Literalmente, não era diferenciado ou diferente.
Os muçulmanos não têm o costume de fazer Brit Milá.
Tem?
Tem as três dias.
É isso que eu estou perguntando.
Mas naquela época não existia muçulmanos.
É por isso que os muçulmanos odeiam os judeus.
Não por isso.
Porque vê quando o filho do judeu aos 13 ele tem uma festão, e vê quando o filho dele faz 13 e corta.
A filha também. Tem muito muçulmano que faz toda a
não, lá. Isso é um negócio.
Porque não é quando nasce?
Está sendo debatido.
Quer dizer, né?
E quem?
A mulher também faz o grito.
Mas vamos lá, não me interessa. Não, não, é o Shur de Torá. Desculpem.
Jacob é Israel.
Jacob é Israel, o nome dele é Israel.
É o nome Israel.
Ele recebeu o nome de Israel quando lutou com o anjo.
Eu vi que na Parashá tem hora que falava Israel.
Exatamente. O próprio Talmud diz que Jacob, mesmo que mudou o nome, Deus mesmo volta a chamar ele de Jacob e volta a chamá-lo de Israel. E agora que fizemos o release, termina a leitura, como sempre terminamos a leitura da Torá, falando uma frase, Hazak, Hazak, Benit Hazak, força, força que nos fortaleçamos. Porque terminamos um ciclo, terminamos um livro, então que a gente tinha força para terminar outros, para continuar adiante. Não é que terminou, parou por aqui, acabou. Temos força, força, vamos adiante mais. Vamos por mais ainda. Não é que a gente se contenta com o que fizemos, a gente vai ainda por mais. A Parashá começa e vai aqui, Jacob viveu. O que significa Jacob viveu? Primeiro que nada, essa parashá é chamada parashá Tzitumá. Uma parashá que não tem nenhum intervalo antes da parashá anterior. Nossos sábios comentam isto, chamam a atenção. Sempre tem, antes de começar a leitura da parashá, um tipo de intervalo, de alguns espaços. Aqui não termina um e começa outro. E dizem por quê? Para mostrar que Jacob, ele chama os filhos e vai falar para eles, querer contar para eles o final dos dias, a vinda de Mashiach. E naquela hora, Jacob simplesmente, Kadosh Baruch Hu, tirou dele essa profecia, tirou dele esse dom, e não conseguiu falar nada. Então ficou como fechado. Se fecharam as portas para ele.
Queria falar.
Ele queria falar. Sobre isso tem várias explicações interessantes. O que significa que Jacob queria falar quando o Mashiach ia chegar? Quer dizer, hoje que não estamos.
Se começa 1774.
Quanto faz de Jacob?
4 mil.
Mais de 3 mil anos. Certo?
Quem sou eu, Rabino?
Não, não. Mais de 3 mil anos de Jacob. Se são mais de 3 mil anos de Jacob, ia dizer que ainda vai passar mais de 3 mil anos. Não, que ia mudar, não. Eles iam entrar em desespero. A fé na vinda de Mashiach é uma das coisas que dá energia ao povo. O pessoal no Holocausto. Ia para a câmara de gás cantando Anima Amin. Por quê? Porque até o último momento estavam ainda acreditando que Mashiach vai chegar e todo esse pesadelo vai sumir. E Jacob vai dizer para os filhos, vai demorar 3 mil anos. Então, nossos sábios perguntam isso, como ele vai contar isso para eles? Ou seja, na prática vocês vão estar aqui penando no Egito e não vai ter saída.
Ah, mas teve algumas oportunidades que o Mashiach pôde vir, mas no final não veio. Então não era bem.
Essa é uma resposta. Uma resposta é essa, que teve oportunidades e nós não fomos merecedores. Então talvez teve próximo naquela época uma oportunidade e Deus não deixou contar, porque se ele tivesse contado, não é que ele ia cair no desespero. Eles iam fazer todo o possível para acontecer, mas não ia ser natural.
Teve um problema. Mas que você tem mal.
Não entendo, mas você tem que merecer.
De forma natural,
não, perdão. Aí vamos chegar a calma.
Tem muito filho que ganha calma e não merece.
Não é verdade. Não é verdade. Talvez ele passou na faculdade. Alguma coisa o pai achou que tinha para ele merecer.
Não, por algum motivo o Mashiach tinha que chegar, ia chegar forçado, merecia de algum jeito.
Não, não, por isso que não chegou. É isso que estou querendo dizer. Tem um versículo que diz que Mashiach vai chegar Beitá a Rishena. Tem o seu tempo certo, e se não a Rishena, vou apressar. O que significa? Se tem o seu tempo certo, vou apressar. Se tem o tempo certo, não tem que apressar. Então dizem nossos sábios, dizem, Mashiach tem duas opções. Ele já tem um deadline, tem uma data limite. Quando ele vai chegar? Se merecermos ou não merecermos, ele tem essa data. Dessa data não vai passar. Nós não sabemos qual é essa data, mas tem um deadline. Agora nós podemos trazer Mashiach, podemos fazer ele vir. Então tem datas, como o Leo estava falando, épocas oportunas, propícias para ele vir. Só que essas épocas oportunas e propícias para ele vir, na prática ainda depende de quê? De nós merecermos. Se nos dissessem, nós faríamos artificialmente, mas não seria natural, aí não seria uma rixena verdadeira, não seria vou apressar porque vocês mereceram, porque não merecemos de verdade. Nós fizemos o quê? Uma representação teatral. A gente não quer representação teatral, a gente quer o quê? Sinceridade, autenticidade. Eu vou te dar um presente. Você quer o presente? Breno, quer o presente?
Eu quero.
Eu não perguntei para você.
Passa por merecer.
Não adianta você querer atuar. Você dá um presente aqui por quê? Porque você dá presente. Como o Leo falou, o exemplo do carro para o filho. Por que um pai dá um carro para o filho?
Fez por merecer, de alguma forma.
Não.
Às vezes não.
Ele quer.
Porque você quer dar. Amor é dar. Você dá porque você quer dar. Você dá para os seus filhos por quê? Porque você quer dar, porque você se sente bem dando. Sente feliz de poder dar para eles. É verdade que você quer que eles mereçam, para quê? Por um meio de educação. Porque no mundo a gente conquista as coisas com merecimento. A gente conquista por merecimento. A gente merece eventualmente um agrado, merece um agradecimento, merece um reconhecimento, merece uma promoção. São merecimentos. Você dá quem merece. Você dá cá, você dá às vezes para quem merece, para quem precisa, porque é mitzvah. Mas se você tem que dar para quem precisa e merece, quem dos dois você prioriza? Então, de fato, existe na questão da vinda de Mashiach Jacob não contar para eles. Por quê? Primeiro, porque Deus tirou deles seu dom. Segundo, eles iriam ser artificial. Isso também é uma resposta. Deus não deixou de contar.
É que nem a gente vir para esse mundo e já saber qual é a nossa missão. Já vai e faz, Deus ouve.
Não, mas aí perde a graça, porque...
Estou falando, então a gente vai agora sei quando vai vir, vou esperar o momento certo, acabou.
Por outro lado, também pode desistir de vez.
Não vai apressar?
Não, pode desistir de vez.
Vai demorar muito, então.
Não, se você souber que... Você quantos anos vai viver? 120. Você tem quanto? 35? Te faltam 85? Não, fazer uma conta simples. Uhum. Faltam 85. Te disse que Mashiach vai chegar daqui 90 anos. Não, dane-se. Acabou. Já não vou ver mesmo. Não sei se entende o que quero te dizer. Na prática também, te tira de você o livre-arbítrio. Tira de você a graça do jogo. Você assistiu um jogo que sabe como terminou, que você sabe o resultado, não é mesmo, que mesmo que você assista o jogo em videotape, como chama? VT, que já foi gravado. Certo? Você vê depois. Você não sabe o resultado.
Se você souber, é muito
pior. Não, você não sabe. Não interessa se o jogo aconteceu há 4 horas atrás. Você estava no sítio, veio do sítio, sei lá, não andava no carro, chegou em casa, vai assistir, ninguém te falou nada do resultado. Você assiste com a mesma empolgação como se estivesse assistindo na hora. Se você não sabe o resultado, você não sente que foi há 4 horas.
Hoje em dia é difícil, porque a gente tinha uma mensagem de texto. Ah, Timão perdeu. Aí tá bom.
Isso não tem graça, já, isso não é novidade também. Então, o que aconteceu domingo, Breno?
Domingo? Corinthians foi sábado, Corinthians perdeu.
Tá vendo? O que eu falei?
Vamos falar coisas além.
Então vamos lá. Por isso, é só negar. Aí, voltando ao assunto. Jacob, então, com 147 anos, sente que está prestes a falecer. O que, que ele faz? Diz a Torá, então ele chama Yosef. Por que Yosef? Tem o primogênito Rubén, tem o grande Yehudá, tem outros filhos mais, que estão mais próximos de Jacob. Por que chama Yosef e pede, olha, estou prestes a falecer, eu quero que você me enterre na terra de Israel. E justo Yosef, como falamos antes, que tinha alguma sombra de talvez receio de que não concordasse, porque a mãe dele foi enterrada. Que pensa para os outros, filhos de Leá? Por que pedir para o filho de Rachel, justo? Era... Me leva a me enterrar com Leá e não com Rachel?
Ele era, tinha mais poder de persuasão.
Não, para começar a porque tinha poder de fazer.
Ele que tinha recursos mais para poder garantir isso.
Entendeu? Quando você tem que pedir uma coisa, não adianta pedir.
Para quem resolve.
Não, pedir para quem não tem chance.
Para a cabeça.
Tá certo.
Mas Jacó nos dá uma lição aqui. Uma lição boba. Não adianta falar com o porteiro. Tem que ir com quem resolve. Às vezes dizem que o porteiro manda mais do que o próprio ministro. Mas. Porque quem, todo mundo deve favores aqui no ministério. O porteiro, então. Mas o conceito, basicamente, Jacó faz ele jurar que vai levá-lo para a terra de Israel. E logo depois disto, Jacó está muito doente e manda avisar Yosef e reunir todos os filhos. E aí e diz a Torá que Jacó tenta se incorporar na cama deitado, ele tenta se sentar e se esforça para sentar. Dizem os olhos, por quê? Ele, o pai está doente porque Yosef representava a realeza. Nós devemos saber que aquele que está no comando não chegou lá à toa. Um rei, seja quem for, seja goi, seja... Ele, se ele está onde está, ele merece um cavalo especial. Uma coisa interessante, e Rashi traz exemplos de vários lugares, de vários escritos. Sem transgredir a Torá, mas dar um cavalo. Por quê? Porque se a Kadosh Baruch Hu fez que ele chegasse à realeza... Certo? A Torá, a Guimarães nos conta de Shimon HaTzadik. Quando Shimon HaTzadik era o Kohen Gadol, ele era o grande sacerdote, ele veio ao encontro de Alexandre Magno. Grande. Quando, sim, quando ele veio ao encontro, eles se encontraram e ele chamou a atenção do Alexandre Magno, o grande, e ele veio ao encontro dele. Perguntou quem era ele, viu ele vestido com aquelas roupas estranhas de Kohen Gadol. E falaram, ele é o grande sacerdote dos judeus. Ele tinha vindo para a terra de Israel para barrer com a terra de Israel. Ele estava lutando, inclusive, contra a Babilônia, e a terra de Israel estava em mão do império do domínio. Então ele queria, na época, dominar. Incrível. Ele, quando viu ele, falou, não. Aí os assessores perguntaram, como você não vai aniquilar? Você veio até aqui para aniquilar? Falou, imagina, o homem que vem nos meus sonhos toda noite antes de uma batalha e me abençoa. Falou, como você sabe? Este é o homem que eu vejo toda noite nos meus sonhos e me dá uma bênção para ter sucesso. Assim é que me dá conta, uma história incrível.
Isso é incrível.
Então, isso deu prosperidade para a terra de Israel e ele deixou, não mexeu com a terra de Israel.
Inclusive, ele pediu para Shimon HaTzadik ajudar ele porque ele tentou passar pela porta do Ganeb e não conseguiu.
Isso não me lembro. Pode ser, disso não me lembro. Mas aquele episódio é um episódio muito marcante, muito interessante, do esplendor que tinha o Beit HaMikdash, o Kohen Gadol. Vamos continuar. E aí Jacob, ele vai abençoar os filhos, e vem Yosef com os filhos dele, Efraim e Menashe, na verdade Menashe e Efraim, Menashe o primogênito, Efraim o segundo, e ele vem abençoar os filhos, e quando Jacob vai abençoar os filhos, Yosef os posiciona a Menashe à direita de Jacob, e Efraim à esquerda de Jacob, quando está em frente, ao contrário, de forma tal que o primogênito esteja à direita e o segundo à esquerda, para Jacob abençoá-los. O que, que fez Jacob? Cruzou as mãos, colocando a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Menashe. Aí Yosef foi chamar a atenção e falou: pai, você se enganou. Coloca a tua direita sobre Menashe, que ele é o primogênito. Jacob disse para ele: Yadati bni yadati, eu sei, meu filho, eu sei. Só que esse também vai crescer e vai ser maior ainda e tudo mais.
Cara, coitado.
Quem?
Primogênito.
Por quê?
Primogênito, você fala, esse é o primogênito, tu fala assim, mas você vai crescer, vai ser maior que ele.
Não. Aí diz, o que significa ser maior? Primogênito, eu sempre levo o dobro. Aí, na prática, o outro chegou a ser igual. Tem essa explicação, não é que superou, mas ele se transformou no mesmo nível. Graças à bênção de Jacob. E, inclusive, esta brajá, que até hoje, não sei se alguém, um pessoal recebeu aqui, nos mandamos da sinagoga, a bênção dos filhos, que se costuma abençoar. Se quiser mais, temos mais. O cartãozinho que a gente mandou pelo correio.
Não, pelo correio.
Bom.
Pelo
correio a gente mandou. Fez um cartãozinho que eu pude levar na carteira.
Eu recebi.
Aí o... Você não recebeu?
Tinha duas coisas juntas, assim, esse cartão tinha...
Então vamos conversar isso depois. E esse abrahá se costuma até os dias de hoje. A mesma abrahá que Jacob deu para Efraim e Menashe. E se o Elohim que Efraim e Menashe... essa brajá, esse costume até hoje, os pais abençoam os filhos antes de Yom Kippur, no Shabbat, etc. É esta brajá que Yaakov deu para esses filhos nesta semana, para os netos mesmo. E aí então Yaakov abençoa os meninos, ele, tanto o Efraim e Menashe, e a Torá nos conta logo depois, Yaakov abençoa todos os seus filhos. Mas antes de abençoar seus filhos, ele avisa que Efraim e Menashe, que Reuben e Shimon e Yuli, como Reuben e Shimon serão para mim, ou seja, eles passarão a ser estes dois filhos dignos que você teve até que eu cheguei no Egito, e você deu para eles uma educação digna, vão ser considerados como meus filhos, vão ter parte na terra de Israel, e eles vão ser somados nas tribos de Israel. E nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Menashe na terra de Israel. Como são 12 filhos de Jacob e temos 12 tribos, porque Yosef se subdividiu, então tiramos Yosef. E não temos a tribo de Levi, que não tem parte na terra de Israel. Então tira Yosef e tira Levi, sobram 10. Coloca Efraim e Menashe, são 12. Temos 12 tribos e 12 filhos de Jacob, são coisas diferentes, exatamente. Mas Jacob já considera esses dois filhos de Yosef como seus próprios filhos. Não, isso não tem nada a ver. Isso é metade da tribo de Menashe. Mas eles quiseram ficar do outro lado do Rio Jordão, quando chegou a hora de conquistar a terra, porque tinha muito rebanho. Não tem nada a ver. Mas são tribos, são 12 tribos.
E a filha, por que não aparece no lugar?
Porque as mulheres não têm parte na terra. As mulheres não são, não herdam. Quem herda são...
episódio lá que das mulheres foram
brinquear. As filhas ganharam o terreno do pai?
Não ganharam, não. Calma. Está misturando muita coisa, está saindo muito do tema. Vamos só responder isto e parar por aqui. Não quero continuar, senão não vamos falar da paraxá. Jacob dá herança a seus filhos. E os filhos herdam a terra de Israel, e a herança passa de pai para filho. Diná não tem parte na terra de Israel, porque ela passa a depender do marido. As mulheres que o Leo está falando são as filhas de Tzelofhad, que já tem parte na terra de Israel, já está destinada à parte da tribo delas, certo?
Do pai delas, né?
É? Do pai delas, só que a parte do pai delas vai se perder, porque elas não vão herdar. Então elas dizem, não é justo. Então o que que surge aí? Elas vêm reclamar. Inclusive vemos aqui as mulheres, o carinho aí especial que tinham pela terra de Israel, que querem ter uma parte na terra de Israel. Elas reivindicam isto e Moshe não sabe o que fazer. E a Torá diz, vai a crer Moshe te mishpatan lifnei Hashem. Inclusive com letra grande está na Torá escrito. Moshe traz isto daqui, pergunta para Deus, não sabe o que fazer.
Não participamos lá da rebelião de Korach.
Sono no, non so, pai non participo.
Por
via de, no, por via das dúvidas que no. Então Moshe vai e pede a Deus e Deus diz, elas estão certas. Só que vamos fazer? Elas podem casar com quem quiser, desde que seja da mesma tribo. Quando tiver um caso assim, um pai que só deixou filhas, para que a porção, porque como marido vai herdar parte da mulher, entre aspas, essa mulher vai casar com cara da tribo, por exemplo, a mulher de Dan casa com tribo da, cara da tribo de Asher, e tem um filho. O filho vai herdar essas terras, certo? O filho a que tribo pertence?
Asher.
Asher, a tribo do pai. Então a tribo de Dan perdeu. Então dentro da tribo de Dan vai ter uma ilha pertencente à tribo de Asher. Vai dar uma confusão. Então sabe o quê? Deus deu uma solução. Elas podem casar com o homem que quiserem, desde que seja da mesma tribo. De forma tal que não vai ter problema de a propriedade passar de uma tribo para outra. E acabou. Ok, Leão? Não tem nada a ver, vamos voltar para o nosso assunto. Jacó abençoa seus filhos, chama os filhos para abençoar e vai abençoando os filhos um por um. Uma coisa que chama a atenção, Jacó abençoa, tem um filho de Issachar e Zvulun. E abençoa primeiro Zvulun e depois Issachar. Quando abençoa, na verdade, primeiro Zvulun e depois Issachar, nós sabemos, diz o Midrash, e os dois fizeram um acordo, Zvulun e Issachar. E Rashi comenta. Qual era o acordo? Temos na Brahá. Zvulun lechof e abimishkon. Zvulun vai residir aonde? Na beirada do mares. Na praia. Por quê? Lá chegam os barcos trazem mercadoria. Ele trabalha lá, ele compra, vende, dá mantimentos. Zvulun vai ser o grande empresário. Então, na prática, vem a Torá aqui e diz, da Abraha para Zvulun, e depois da Abraha para Issachar, que diz Issachar, Issachar, Hamor, Garem, Robert, Menamishpetaim, é como um jugo, um burro, que está embaixo dos jugos, carregando o peso. Se refere que é o peso da Torá. Porque Issachar se dedicava a estudar a Torá o tempo inteiro. Dizem nossos sábios, os dois sempre estão juntos, porque fizeram um acordo.
Um trabalha
e outro estuda. Quem trabalha racha os proventos do seu trabalho entre os dois. E quem estuda racha o seu mérito no Ramavá entre os dois. Então na hora que eu estudar, tudo que eu estudo, você tem metade. Todo mérito. Eu posso ficar com conhecimento de fato. Mas você fica com o mérito no Ramavá. Vai chegar no Ramavá, ó, tenho aqui. 50% desse mérito me corresponde. Vem outra pessoa e outro diz, tudo bem, mas tudo que eu ganho te corresponde 50% também. Um acordo entre os dois. E a Torá, então, se um se dedica a estudar a Torá e outro se dedica a trabalhar, qual é mais importante, estudar a Torá ou trabalho? Esse mundo ou o mundo vindouro? Qual mundo mais importante? Ô, Breno, vai.
Estou pensando. De certa forma, esse mundo.
É aqui, porque aqui você consegue, o mundo vindouro. Consegue.
O mundo vindouro.
O mundo vindouro é mais importante. Mas você, se não tiver o dinheiro do cara que trabalha aqui e sustenta, você não tem como conquistar o mundo vindouro.
Então, fora isso, de todo o propósito de Deus, você vai fazer uma casa nesse mundo, não?
Mas vindouro. Não, mas para este mundo se transformar no mundo vindouro. O mundo vindouro é aqui, não é outro lugar. Vamos pegar um avião e viajar para outro lado.
Não.
Então, na prática. Mas a questão é espiritual. Mas se eu não tenho, eu preciso do material para chegar no espiritual. Como me elevo ao espiritual? Através do material. Então, na prática, tem prioridade quem trabalha a quem estuda. Uma vez que quem trabalha, ele possibilita com seu trabalho que outro estude.
É como se ele tivesse estudado no mundo.
Não. Ah, é como ele tem mais mérito, porque outro pode estudar porque você colocou para a comida no prato dele. É. Se ele tiver com fome, não vai poder estudar.
Perfeito.
Por exemplo, na hora que você dá uma bolsa de estudos, vai numa escola e dá uma bolsa de estudos, você possibilitou que esse aluno estude. Ele está lá o dia inteiro estudando, ele tem um mérito do caramba. Mas se você não estiver lá pagando todo dia a bolsa, então, e pagando a comida que ele come para poder estudar e a conta de luz para ele poder ler, etc e tal, ele não vai poder estudar. Então, tudo que ele tem é você que possibilitou. Então você vem primeiro. Olha até que ponto chega o valor. Por isso que tem pessoas que quando dão tzedaká, muitas vezes dão para onde?
Para quem faz.
Não, somente para quem estuda, para quem organiza, para quem prepara, para quem fomenta. Por quê? Porque ele que está possibilitando. Se ele não possibilitar, não vai ter nada. Certo? Então, na prática, é que nem tinha uma pessoa uma vez veio para mim, ela veio, eu quero doar a tua sala, fazer a reforma da tua sala. Tem uma placa lá. Por quê? Falou, porque é aqui que começa tudo. Se você vai ter uma sala boa, vai trabalhar bem, tudo vai andar bem. Então, eu quero doar a tua sala. Tem a biblioteca tem uns livros de Torá, tem outras coisas. Ele achou isso. Tem gente que gosta de mesa de mikve. Cada um tem outro assunto que ele gosta. Ele falou para mim isso daqui quando reformou. Tem outro que deu uma sala de aula. Ele queria dar sala de aula. Por quê? Porque lá se estuda a Torá. Então cada um tem uma forma diferente de como se diz? De encarar, de observar a questão. Mas aqui a Torá, eu queria só parar nesse detalhe, que o mérito de Issachar é graças a Zebulun. Se não tivesse Zebulun, Issachar não pode estudar. Acabou, volta para casa. Se você não sustenta, ele não tem o que fazer. Então, na prática, tem um mérito maior ainda. Olha a força que é. Isso, das tantas bênçãos que tem dos filhos de Jacob. Uma brajá também interessante para destacar, a brajá que recebeu Yosef. Ben porat Yosef, ben porat aleain. Yosef é abençoado com um homem de graça, um homem que agrada a todo mundo, e de rosto e de face bonita. Por quê? Na prática, está escrito que quando Jacob estava voltando para a terra de Israel, e Esav estava vindo ao encontro de Jacob, ele separou o acampamento, dividiu o acampamento em dois, e quando foi apresentando todo mundo, está escrito que Yosef se colocou na frente de Rachel, da mãe. Que está escrito que Rachel era muito bonita. Para que Esav não olhe a mãe e tenha algum tipo de cobiça, desejo, sei lá o quê. Então Yosef se parou na frente para tampar o campo visual dele. Então por essa razão, explicamos aos sábios que Jacob, para ele deu essa brajá de agradabilidade e beleza, porque ele teve a beleza de se expor, mas para tampar a beleza da mãe, para preservar a mãe. Então, por essa razão que ele teve essa, como chama? Esta bênção especial. Vamos lá, para um outro assunto, Jacó tem o último desejo, justamente, que ele seja levado para a Meharat HaMachpelá, e José vai levá-lo para a Meharat HaMachpelá, e vai pedir, entre aspas, não sei para agora é a bênção, mas a autorização do faraó. Quando ele vai pedir autorização para o faraó, o que ele faz? Ele pede para o faraó que ele deixe levar, enterrar seu pai, conforme eu prometi para ele, eu jurei a ele. E parou, faz questão de dizer, olha, vai e faça conforme você jurou. Pergunta aos homens, o que tem a ver isso? Faça conforme você jurou. O que tem a ver? Está indo a respeito de enterrar o pai. Na prática, Jacob tinha feito para Yosef jurar que ia levá-lo para a terra de Israel, mas Yosef falou isso para o Paró, e Paró fez questão de dizer, se não fosse por isso, não te deixava levar. Por quê? O Midrash diz que Yosef era o vice-rei, mas no Egito tinha uma escada muito grande no topo do qual estava Paró. E cada um podia subir os degraus conforme ele falasse idiomas, línguas. E Paró era um grande poliglota. E Yosef estava na mesma linha de Paró, no mesmo degrau, falava a mesma quantidade de línguas.
Não,
falava mais. Ah, mais ainda. Falava hebraico e Paró não. Então tinha Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que era uma linguagem a mais. Naquele momento, Yosef podia acessar, entre aspas, um nível acima de Paró. O que fez Yosef? O que fez Paró? Fez Yosef jurar que não contaria para ninguém que ele tinha uma língua a mais que Paró. Aí Yosef falou, olha, vou levar enterrar meu pai porque eu jurei para ele.
Ele quer que ele cumpra os dois juramentos.
Se você me diz para quebrar esse juramento, então posso quebrar também o juramento que eu te fiz, que não ia contar para ninguém que eu falo uma língua mais que você.
Ele chegou.
Então Paulo diz para ele, olha, vai em terra teu pai conforme você jurou. Se não fosse para o juramento, eu não te deixava ir. Mas se eu te faço para quebrar, se eu te faço você quebrar esse juramento,
você vai quebrar.
Você pode quebrar depois o outro juramento. Então simplesmente pode ir e enterrar teu pai. E Jacó foi levado, Yosef colocou a coroa dele sobre os restos mortais e disse que cada no caminho, cada povo que passava e via a coroa de Yosef, colocava sua coroa também como tributo e homenagem. E Jacob teve um enterro de realeza. A Guimarães conta que Jacob vino Lomet, Jacob, nosso patriarca, não faleceu. Como? Está escrito na nossa paraxá.
Se levou.
A pergunta que está aí da
Guimarães. Exato, que eu falei agora. Como você me diz que não faleceu? Nós vemos Vigdi, Ubigdi, Hantu Hantaya, Sardu Sardaya, embalsamaram ele, fizeram homenagem póstumas, Interbaísem Barão Bemitzraim, ele foi enterrado, e foi colocado enterrado na terra de Israel, foi levado por Yosef, e enterrado na Merata Machpelá. Como se me diz que ele não morreu? E a Gemara dá uma resposta, muito célebre, Mazaro Bahaim, Af Ubahaim. O fato da sua descendência estar viva, ele está vivo. Ele vive na sua descendência, através da sua descendência. Nós não falamos, Oda Vinu Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Oda Vinu, Oda Vinu, Oda Vinu Chai. O que significa? Am Israel Chai, o povo de Israel está vivo. Oda Vinu Chai, nosso pai ainda está vivo. Jacob está vivo. O Davi no Jai. Por quê? Porque Am Israel Jai. Muitos se perguntam, nós falamos o mesmo. David Melech Israel, Jai, Jai, Vekai. David Melech Israel, David o rei Israel, está vivo e existente. A gente, através de nós, da nossa vida, do nosso judaísmo, mantemos eles vivos. Esta é uma lição importante para levar conosco. E por último, a Torá termina contando sobre o falecimento de Yosef, que ele pediu para ser levado para a terra de Israel, e na terra de Israel, quando eles saíssem, levassem junto, e aí tem aquele famoso episódio de Moshe com o pedacinho de pergaminho, com chamava o cidadão Mihá.
Mihá?
Mihá.
Que... Não, um ídolo, peça.
Mihá era o jovem que foi tirado da como se chama? Da...
Ele que falou para Jacob que Yosef estava vivo.
Não, não, esse é Mihá, é outro. Esse é Mihá, o Mihá de... Não, Mihá não falou para Jacob. Mihá é aquele menino que foi tirado, como se reclamou de Deus, que estavam colocando os meninos quando não conseguiam, posteriormente, conseguir a quantidade de tijolos, colocavam crianças como tijolos. Para complementar a cota. Então Moshe reclamou para Deus. Deus falou, bom, pode tirar um, vai ver. Está acontecendo essa justiça. E depois foi ele que pegou o pergaminho lá. E depois jogou para fazer o bezerro de ouro. Que fez o bezerro de ouro. Foi justamente esse Mihá com aquele pergaminho. Mas essa é outra história. Que vem no próximo livro. O livro de Shemot. Que vamos ver mais na frente. Hazak, Hazak, Benit Hazek.